Eu não te conheço, eu não sei onde você mora, eu não sei o que você consome, não sei o que você come, não sei se você prefere rádio ou podcast, aparentemente podcast, não sei se você prefere assistir à televisão ou algum canal no YouTube, não sei se você gasta o seu tempo livre na academia ou se você gasta o seu tempo livre lendo ou assistindo ao Netflix. Eu não sei qual é a sua rotina e eu não sei o que você consome nas mídias sociais, mas eu tenho certeza que você já escutou a expressão habeas corpus. É uma expressão muito famosa, sempre está nos noticiários, e se tiver muito tempo em que ela não está nos noticiários, que ela não aparece na grande mídia, alguma coisa está errado. Ou pelo menos é o que a maioria das pessoas pensa. Algo de estranho está acontecendo. Por que não estou escutando falar desse tal habeas corpus que o político X ou Y pediu? E como é pedir um habeas corpus? O que é esse remédio constitucional? Por que ele é um remédio constitucional? O habeas corpus ele está na Constituição, mas mais do que isso, ele está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não com essas palavras, não está escrito habeas corpus, mas no seu artigo 8º diz: toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição do país ou pela lei. Esse é o podcast da Folha Jurídica do Brasil, folheando em voz alta. Muito obrigado por estar aqui e hoje você vai aprender sobre habeas corpus. Em primeiro lugar, há 17 correspondências da expressão habeas corpus na Constituição de 1988. O principal está no artigo 5º, e só no artigo 5º há três correspondências. No inciso 68, 69 e 77 há a correspondência do habeas corpus. Antes de já falar dessa questão constitucional, e eu sei que eu já estou prolongando até demais, você já deve ter percebido, você já deve ter pelo menos se questionado, ou percebido tão somente, que habeas corpus é uma expressão latina. E o que significa? Algo relacionado a corpo. Afinal de contas, o português veio do latim. O latim é uma língua um pouco mais complexa que o português, e o que nós podemos tirar dessa expressão não é tão simples quanto parece, porque habeas vem do verbo habere. Esse habeas está na segunda pessoa do presente do modo conjuntivo do verbo habere, que significa ter. Habere é ter, haver. Corpus é a forma do acusativo do substantivo corpus. No latim, o substantivo possui essas variações, que significa corpo. A respectiva tradução seria algo como que tenhas tu o teu corpo. Esse modo conjuntivo seria o equivalente no português de quando colocamos um que antes do verbo. Então, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que eu compre, que eu faça, que eu veleje pelo mar, numa linguagem mais poética. Que tenhas tu o teu corpo, que você seja o dono do teu corpo. Pode até parecer meio óbvio, afinal de contas, se nós estamos vivos, nós temos nosso corpo, podemos controlá-lo. Mas a expressão quer dizer poder locomover o teu corpo para onde você quiser. Você poder transitar pelos espaços públicos. Ou seja, você está preso. Quem pede habeas corpus, quem quer que o corpo, quem quer ter o seu corpo, está preso, está numa prisão. E aí agora entramos na Constituição, artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Muito complexo. O que significa isso? Sem contar que ainda existe o habeas corpus preventivo e o habeas corpus liberatório. O que será que isso significa? O habeas corpus é uma medida judicial que tem como objetivo a proteção da liberdade de locomoção do indivíduo. Então, a ideia é que, se essa pessoa permanecer na sociedade, ela pode corromper a sociedade. E aí a pessoa pede habeas corpus, fundamentando o seu pedido, alegando que não faz sentido. E aí nós entramos naquela questão do que é um habeas corpus preventivo e liberatório. O preventivo é quando existe apenas uma ameaça ao direito. Nesse caso, qualquer pessoa física que se achar ameaçada de sofrer lesão a seu direito de locomoção tem direito de fazer um pedido de habeas corpus. Essa pessoa é chamada de paciente, e o acusado de ferir seu direito é denominado coator. Por outro lado, o liberatório é o tipo mais comum e é usado depois que o cidadão já teve sua liberdade restringida, por exemplo, por uma prisão preventiva. Se o tribunal ou juiz considerar que a prisão não tem justificativa ou possui alguma ilegalidade, a pessoa é solta provisoriamente, até o final do seu julgamento. E se você ainda não entendeu por que eu estou falando de Constituição e também de questões peculiares como liberatório e preventivo, vai ficar mais claro daqui para frente. O inciso 69 do artigo 5º diz: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança é a forma, é o instrumento pelo qual se requer o habeas corpus. Se impetra o mandado de segurança, a fim de proteger esse direito líquido e certo, não sendo amparado por habeas corpus. Mas então agora eu não entendi foi nada. Como assim? Não cabe o habeas corpus, mas você não acabou de falar, não é amparado? Isso porque o habeas corpus e o habeas data, e haverá um episódio sobre o habeas data, são outros tipos de remédios constitucionais. O mandado de segurança é outro remédio constitucional. O que nós temos, portanto, é o habeas corpus objetiva garantir o direito de liberdade de locomoção. O habeas data visa garantir o direito à informação. E o mandado de segurança se insere nesse contexto para proteger outros direitos, seja individual, seja coletivo, de pessoas físicas ou jurídicas, que não são amparados nem pelo habeas corpus, nem pelo habeas data. Tudo bem, então. Até aqui está tudo entendido, tudo bem delimitado. E quanto ao preço? O que se paga pela liberdade? E por que o habeas corpus está na Constituição? Por incrível que pareça, é pelo mesmo motivo. Modificar a Constituição é muito complicado. Não é tão fácil quanto modificar uma lei. Para se alterar a Constituição é somente por emenda constitucional. E para isso precisa-se de 2/3 da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Além disso, o artigo 5º é considerado cláusula pétrea pela própria Constituição. Sendo assim, a única forma de se alterar o artigo 5º é por meio de uma nova Constituição. É por meio de uma nova Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 77, diz: são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Portanto, o habeas corpus e habeas data não são pagos. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Seguindo então, por que é tão famoso? E por que o Supremo sempre está envolvido? Por que sempre um político, ou até mesmo uma pessoa famosa, sempre que aparece no noticiário é alguém muito famoso? Por que isso acontece? A explicação é mais simples do que parece. Por estar na Constituição e o Supremo ser o guardião da Constituição, cabe ao Supremo guardar esse direito de protegê-lo e fazer com que todos os cidadãos tenham direito a esse remédio constitucional. O que acontece é o seguinte: para se ter acesso ao habeas corpus, quem julga é sempre a instância superior. Portanto, se eu sou julgado pela primeira instância e impetro um habeas corpus, quem o julgará será a segunda instância. Se eu moro, por exemplo, no interior da Bahia, impetro um habeas corpus na primeira instância, quem o julgará será o TJBA, Tribunal de Justiça da Bahia, se a causa, obviamente, for estadual. Se for da Justiça Federal, irá para o TRF1, porque a Bahia, atualmente, no momento de gravação desse podcast, a Emenda Constitucional 73 ainda não tinha valido para construir os TRFs remanescentes. Então, atualmente, a Bahia ainda está no TRF1, mas terá seu próprio TRF junto com o Sergipe. A segunda instância viria aqui para Brasília, TRF1, e quem julgaria seria um desembargador. Se a ação começar na segunda instância, quem julgaria seria o STJ, porque é instância superior. E do STJ seria o Supremo Tribunal Federal. Acontece que de duas uma, ou o processo inicia-se no Supremo Tribunal Federal, no caso de deputados federais, por exemplo, que são presos, ou os processos iniciam no STJ, como no caso de governadores de estado. Nós tivemos, por exemplo, o Wilson Witzel, lá do Rio de Janeiro, governador. Ele pediu um habeas corpus no STJ e foi para o Supremo. Por fim, vale dizer que o habeas corpus encontra-se disposto entre os artigos 647 e 667 do Código de Processo Penal. E por falar em Código de Processo Penal, no seu artigo 319 dispõe: são medidas cautelares diversas da prisão e um rol bem grande, como, por exemplo, proibição de manter contato com determinada pessoa, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, ou até mesmo praticar determinados trabalhos, determinados laboros. E o que isso tem a ver com o habeas corpus? Bom, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2017, que é possível impetrar habeas corpus para impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversas da prisão, como as do rol do artigo 319 do CPP. Além disso, outra informação muito importante é a de que, como eu já disse lá no início, quem impetra o habeas corpus visa proteger a vida do paciente, como eu disse, mas muitas vezes paciente e impetrante confundem-se na mesma pessoa, são a mesma pessoa. Isso porque qualquer um pode pedir, pode impetrar habeas corpus perante as autoridades competentes. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer reclamação, sugestão, elogio, basta nos enviar um e-mail para folhajuridica2000@gmail.com. Também estamos no Instagram, @folhajus, e eu te encontro na próxima. Muito obrigado.